E o futuro dos automóveis quando eles virarem resíduos? Um dia eles vão ter que ser descartados. E o número de automóveis no país cresceu assustadoramente, ainda cresce. Só esse começo de ano, um crescimento de 8% nas vendas de veículos. Mas é preciso se preparar para quando eles virarem resíduos. Outros países, como fizeram? Sobre esse tema eu converso agora com o Rogério Martins Barbosa. Ele é advogado, doutorando em Direito. Ele é conselheiro estadual do OAB, já foi membro da Comissão de Direitos de Meio Ambiente do OAB em Maringá. Doutor Rogério, boa tarde.
Boa tarde, Gilson. Boa tarde aos nossos ouvintes da CBN.
Bom, o senhor trabalhou durante muito tempo e estudou a questão do meio ambiente. Existe aí uma legislação ambiental no Brasil que ela é fantástica em alguns sentidos. Na lei, enfim, né, o papel aceita quase tudo. Mas e no caso dos automóveis, a gente fica olhando para o número de veículos que existem hoje nas ruas e um dia esses veículos vão ter que ser descartados, né? Como que nós estamos, ou nós estamos preparados para isso? Como outros países lidam com essa situação, doutor?
É, Gilson, na verdade nós temos uma política mais genérica, né, sobre a questão dos resíduos e em relação aos automóveis ainda não há uma política específica quando o carro vira lixo, né? Mas nós temos, embora no Brasil não se tenha então uma legislação específica, mas por exemplo a Europa... Desde 2000 há uma diretiva, a Diretiva 53, que é uma diretiva conjunta do Parlamento Europeu e do Conselho Europeu, que editaram então essa norma, essa diretiva, buscando normatizar justamente quando o carro vira lixo e de que maneira solucionar esse problema, né?
Como é que isso é feito na Europa? Por exemplo, a Europa tem um mecanismo de se livrar dos veículos?
Na verdade, lá se prevê aquilo que nós já conhecemos aqui, uma logística reversa, ou seja, quem fez, é mais ou menos assim, quem fez a criança, agora quem embale o berço, né? Então, assim, o produtor do veículo, o fabricante ou o importador, ele é obrigado depois a assumir esse veículo quando ele vira resíduo. Só que tem aí todo um mecanismo, mas isso nós chamamos de logística reversa. Então, assim, quando o veículo ele se torna lixo, para quem vai? Aí ele vai para um sistema de resíduos em que esse veículo é recebido, é dado baixa, e aí ele traz alguns princípios que a nossa lei genérica também traz, da reutilização, da reciclagem. E o mais importante, o que traz a lei, essa diretiva europeia, ela traz que para os veículos que passaram a ser fabricados após a implementação dessa diretiva, que ao construir o carro, o fabricante ele tem que pensar já no carro quando ele for virar resíduo. Ou seja, ele tem que construir um carro já preocupado em não incorporar nele substâncias perigosas ao meio ambiente, ou seja, ele não pode ter resíduo perigoso no carro, e um carro que possa ser, depois desde que a sua vida útil se esgotar, ele possa ser reaproveitado as suas partes o máximo possível, reutilizado e reciclado de maneira que venha a causar o menor impacto ambiental.
De fácil desmonte, por exemplo.
A ideia não é só o fácil desmonte, mas também as substâncias com que esse carro passa a ser feito, né? Visando sempre isso, a reutilização máxima, o mínimo possível de substâncias perigosas e a reciclagem. E assim, só em último caso é que o carro vai como um lixo comum para um aterro, né?
Agora, a venda do automóvel, isso acaba sendo encarecida quando se pensa nesse destino do veículo? As empresas que fabricam os automóveis, ela muda a política de comercialização?
Sempre no início, acho que de toda mudança, há um preço a ser colocado. Isso, sem dúvida alguma, o sistema acaba encarecendo, até porque... Mas isso no primeiro momento de desenvolvimento de tecnologias. Depois, Gilson, quando você tem isso em escala, eu imagino que isso não influencia, com o tempo, o custo dessa operação, porque ela passa a ser incorporada e, como ela passa a ser reproduzida em grande escala, tende a você criar uma economia, né? Mas, ó, Gilson, vale a pena dizer também que, assim, não tem só a preocupação lá. Vamos pensar em Portugal, por exemplo, que tem um decreto-lei, o 292, se não me engano, de 2000, que regula essa situação, né? Ele disse assim, esse decreto em específico que eu citei, ele dá um incentivo fiscal para aquele que é dono de um carro, eles chamam de VFV, veículo em fim de vida. Então, se você se desfazer dele, você tem um incentivo por se desfazer desse veículo.
Então você acaba tendo por parte do próprio governo, mas também das empresas, uma responsabilidade de pensar na hora de vender um veículo novo que um dia ele vai voltar para sua mão. Um dia você vai ter que...
É, justamente. E aí como é que ele volta? De que maneira ele volta? É interessante porque lá na legislação é permitido que ou o fabricante assuma ele individualmente a obrigação, ou seja, vamos pensar assim, uma determinada marca, ela recebe todos os carros dela de volta, né? Quando o carro já não... Ou se não... É, ele entra num sistema integrado, ou seja, em que há outros operadores privados, todos certificados, que recebem veículos de todas as marcas e aí os custos dessa situação é repassado para esses fabricantes, né, se adequarem ao sistema.
Uma espécie de consórcio entre as montadoras.
É, na verdade são terceiros, né? São terceiros, não são as montadoras, são terceiros que as montadoras podem contratar para receber esse veículo. Mas, Gilson, agora uma coisa interessante. E quando é que o carro vira lixo, né? E aí, a própria legislação europeia, ela é muito clara, né? Assim, aí vem até a questão de conceito de resíduo, que é o que também nós temos no Brasil. Lixo é só aquilo que nós já não temos, que nós já não queremos mais. Então, ele não nos serve mais, para nós não tem mais aproveitamento. Então, aquilo é lixo. Aí você vai descartar, não tem valor mais para você. Aí é que o carro passa a ser lixo. É claro que eu disse que, por exemplo, no caso português, o incentivo fiscal, os incentivos são para carros acima de 10 anos e de 15 anos.
Então significa que, por exemplo, o carro de 15 anos, 20 anos na Europa, ele já está sendo descartado. No Brasil a gente tem carros de 25 anos andando por aí. 30 anos, né? O brasileiro segura o carro o máximo que pode, né?
Porque aí é a nossa condição econômica mesmo, né, Gilson? Assim, nós temos hoje um problema sério, né, que é um incentivo muito grande por parte do governo, né, de vender carros. Embora ele não ataque o problema em si do carro, né, ele às vezes dá alguns incentivos fiscais para vender, dá incentivo para endividar a população, né, que isso é uma coisa bastante perigosa, né, porque nós já vemos o que aconteceu em alguns países, até europeus, sobre esse problema de alto endividamento da população. Mas há esse incentivo e ele se descuida do porque, assim, é uma camada, uma parcela da população que tem acesso a esses novos carros, né? Mas tem uma parte da população que vive aí de Bolsa Família, etc. Esse pessoal não tem como se endividar para comprar carro, né? Então, ele aproveita o máximo o carro que ele tem, né?
Agora, outra pergunta, doutor João. Vamos supor que isso venha a ser implantado no país. As montadoras começam a ter um pouco mais de preocupação com a quantidade de veículos que elas vendem? Ou seja, começa a existir uma preocupação em ter um limite na circulação de veículos, porque o que volta lá no final, na ponta, é cada vez maior?
Eu creio que não, Gilson. Vamos pensar assim, ela pode redesenhar o seu fluxo, mas a montadora vive de vender carro, né?
E ela vai, então, sempre incentivar o consumo.
Mais, né? E observe que o mercado mundial, é assim, houve retração americana, houve retração europeia, né, em função da crise econômica, né? E quem são os grandes mercados que estão surgindo? Brasil, Índia, não é assim? Então, é uma questão de ter que vender mais. Agora, o que fazer depois, aí é o que prevê a legislação, por exemplo, europeia, que ela é muito específica, né? Que prevê que tem que haver um embarque tecnológico de maneira que se reduza o impacto depois quando esse carro ficar inativo, por assim dizer, né?
É porque a gente assiste aqui em Maringá, por exemplo, tem até reportagens que apareceram nos meios de comunicação de veículos que são abandonados, que são deixados às vezes na rua e você não pode fazer nada com o carro, que ele fica jogado no meio da rua. Quer dizer, já é um indício de que nós estamos começando, nós podemos ter esse fato se multiplicando.
É, não, sem dúvida alguma, né? Embora a Maringá seja um perfil assim um pouco melhorado do que é o retrato do país como um todo, né? Mas realmente, isso já pode ser um indicativo de que nós começamos a enfrentar o carro já como um resíduo. Às vezes, Gilson, ele é abandonado não porque o carro não serve, mas porque às vezes ele tem uma dívida fiscal com o governo que é impagável, né?
As pessoas não pagam a tributação.
Aí nós temos às vezes ele se tornou resíduo pela dívida fiscal do veículo, que nós sabemos, né? Quantas reportagens saíram, veículos com valores estratosféricos de multa, né?
Exato. Tem até o perdão do IPVA, que está sendo estudado pelo governo, foi aprovado agora, em 2006, e o governo perdoou as dívidas, porque o custo de você cobrar judicialmente é mais alto do que você perdoar a dívida de quem deve hoje. o IPVA. Agora tem um dado que eu queria perguntar para o senhor, é o seguinte, nós não estamos preparados para isso, vai chegar uma hora que nós vamos precisar administrar isso. Quando vier, será algo tranquilo ou nós teremos aí um embate para o cidadão começar a se preocupar?
Olha, Gilson, as mudanças, embora, veja bem, nós estamos, vamos pensar na questão da lei dos resíduos, a lei geral dos resíduos no Brasil. Essa lei por 20 anos foi discutida no Congresso. E agora que foi implantada, aí nós temos prazo para 2014, por exemplo, ó, agora, ano passado, já tinha acabado o prazo para todo município ter coleta seletiva. Se você fizer uma pesquisa, não se tem ainda. Aí nós temos um prazo para destinação correta agora em 2014. E assim, eu tenho convicção que muitos municípios não conseguirão cumprir a lei. Então eu entendo assim, que nós vamos ter um momento de imposição legal, mas de cumprimento da legislação, eu acho que isso ainda vai demorar um pouco. Vai ser impactante para o cidadão comum, porque o Estado vem e impõe, embora o Estado não cumpra suas obrigações, mas ele vem e impõe. E eu acho que essa discussão chegará ao Brasil até de forma externa, né, por pressão externa, assim como as grandes questões ambientais elas têm vindo de forma externa. E até, Gilson, é importante a gente fazer essa reflexão, né, se todas essas discussões ambientais que vieram para nós eram realmente benéficas e adequadas à nossa situação. Mas eu creio que ela acabará vindo, embora eu ache, eu, na minha opinião, como trabalhador do direito e trabalho o direito dos resíduos, eu entendo que a lei geral que nós temos hoje é perfeitamente aplicável ao carro. Por quê? Porque quando o carro deixa de ter utilidade, ele é um resíduo. Agora, o que está faltando, embora a nossa lei prevê que é possível fazer um termo para fazer a logística reversa, mas ela diz que a logística reversa deve ser feita para cada segmento. Então, na verdade, hoje nós já temos o instrumento, seria caso de chamarmos as montadoras e as importadoras e fazermos, então, elaborarmos esse documento de logística reversa. Eu acho que seria mais ou menos isso. Nós nem precisaríamos de outro diploma legal para cuidar dessa questão. Agora, em relação ao carro antigo, também eu imagino que deve haver um incentivo aí, fiscal até, para que esse indivíduo entender que o veículo dele não é mais utilizável, ele poder, então, ter um incentivo para poder fazer a troca da frota dele, ou do veículo dele, etc. Né? Mas é uma questão, assim, bastante delicada, até porque, assim, veículo velho não quer dizer que é lixo, né?
Pode virar peça de museu, né?
É, justamente, e aí ele pode valer assim, valores extremamente, valores assim, altamente consideráveis, né? Se um veículo for velho em boas condições, né? Porque daí já não é veículo velho, é veículo antigo, né?
É só um pouco, pode ser um pouco. Doutor Rojão, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
O Gilson, eu agradeço e uma boa tarde a você e aos seus ouvintes.
Conversei com o Rojão Martins Barbosa, advogado, doutor em Direito, e é membro do Conselho Estadual da OAB. Falamos um pouco, ele também participou da Comissão de Meio Ambiente da Ordem dos Advogados do Brasil em Maringá, falando sobre a política de resíduos em relação aos veículos. Falou sobre a Europa, que já tem uma política bastante eficiente, e que no Brasil existe uma legislação, mas vamos ver se ela vai ser aplicada. Um dia os carros viram lixo, né?